português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quarta-feira, 27 de julho de 2022. Lá fora, 31 graus centígrados, parece que mais tarde vamos ter chuva. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Leo Saihilo, na técnica está Zenab Abdelrahman. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia diz ter capturado a segunda maior central elétrica da Ucrânia. Civis atacam instalações da ONU em várias zonas do leste do Congo Democrático. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. Comissão Nacional Eleitoral rejeita alegações da UNITA mortos nos cadernos eleitorais.
Se são mortos, não vão criar influência. Sim, se são mortos, estão mesmo mortos. Está morto.
Se não tem nenhuma influência, por que a lei obriga que os mortos não devem lá estar?
As eleições vão estar em foco neste programa. No Uamba, a UNITA diz que intolerância política pode levar à anulação dos votos em certas localidades.
Se esta insegurança continuar, de facto, há resultados eleitorais nessas comunas que têm intolerância política.
Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias aqui com o João Santa Rita.
Forças russas disseram ter capturado intacta a segunda maior central elétrica da Ucrânia. A captura da central elétrica de Vuleirsk, no leste do país, a confirmar-se, será o primeiro ganho de importância estratégica de Moscovo nas últimas 3 semanas. Vídeo nas redes sociais mostram mercenários do grupo Wagner em frente ao complexo, que parece estar intacto. A Ucrânia não confirmou a captura da central elétrica a carvão, mas disse que há combates na zona. Por outro lado, as forças ucranianas atingiram uma ponte estrategicamente importante na parte sul do país, usando o que, segundo Kirill Stremusov, chefe adjunto da administração nomeada pela Rússia para a região de Kherson, disse serem sistemas de foguetes fornecidos pelos Estados Unidos. A ponte de Antonivsky, que atravessa o rio Dnieper, foi encerrada esta quarta-feira após o ataque ucraniano. Stremusov disse que a ponte estava ainda de pé após o ataque, mas que o pavimento da estrada estava cheio de buracos. A ponte é um elo fundamental que permite à Rússia fornecer as suas forças no sul da Ucrânia. Entretanto, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki avisou que o acordo para permitir a exportação de cereais pelos portos de Odessa não tem qualquer credibilidade devido aos ataques ao porto de Odessa, feito já após o acordo assinado em Istambul. A Rússia, entretanto, reduziu hoje a entrega de gás à Europa numa escalada de tensões que vai tornar mais difícil para os países europeus armazenarem gás antes do começo do inverno. O gaseoduto da Gazprom está agora a operar apenas a 20% da sua capacidade. O Tribunal Europeu de Justiça rejeitou hoje um apelo da cadeia de televisão russa RT France contra uma proibição das suas atividades no país imposta pela União Europeia. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia vai adotar medidas similares contra meios de informação ocidentais que operam na Rússia. Em março, a União Europeia impôs a proibição às operações da RT Alemanha, França e Espanha e ainda RT English. As Nações Unidas disseram que as forças de manutenção de paz e as forças aliadas estão em alerta máximo na República Democrática do Congo, depois de 3 militares das Forças de Manutenção de Paz terem sido mortos em protestos contra a ONU, que se tornaram violentos no leste do Congo ontem. Vários civis foram também mortos nos confrontos. Um porta-voz da ONU disse que os agressores roubaram armas à polícia congolesa e dispararam sobre o pessoal uniformizado da ONU em Butembo, uma base da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo, conhecida pela sigla MONUSCO. O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que a multidão estava a vandalizar e a incendiar as instalações e que a situação era muito volátil e que estavam a ser mobilizados reforços. Acrescentou que as forças de reação rápida estão em alerta máximo e aconselhadas a exercer a máxima contenção, usando gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e apenas disparando tiros de aviso quando o pessoal ou a propriedade da ONU estão sob ataque. A missão estava a receber alguma assistência para proteger as instalações por parte das forças armadas congolesas. Os manifestantes em Butembo, na província oriental do Kivu Norte, acusam a ONU de não os ter protegido de uma escalada de violência dos grupos armados que operam na região. Na capital do Kivu Norte, Goma, manifestantes tentaram também invadir os escritórios do Programa de Desenvolvimento da ONU, mas foram repelidos por guardas de segurança, de acordo com o porta-voz da ONU. Foi o segundo dia de protesto, tornou violento na segunda-feira. Os manifestantes pisaram as bases da MONUSCO em Goma. Os Estados Unidos disseram hoje agora ser apenas uma questão de tempo antes de ocorrer um incidente de grande envergadura na região do Indo-Pacífico, devido ao que disse ser a escalada de comportamento provocador das forças militares chinesas. A secretária de Estado assistente para assuntos do leste da Ásia e Pacífico disse que as reivindicações ilegais e expansionistas no Mar do Sul da China, juntamente com o que disse serem ações provocadoras por forças chinesas, estão a contribuir para a instabilidade regional. As tensões sobre Taiwan e a invasão russa da Ucrânia são tópicos prováveis para uma chamada telefónica esperada esta semana entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, disse a Casa Branca.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar de uma questão que o principal partido da oposição tem feito constantes referências e que levou o partido a apresentar uma queixa. Trata-se da presença nas listas de eleitores de pessoas que já morreram. A UNITA vê nisso uma ameaça de fraude, embora não tenha explicado como é que essa fraude pode ser feita. Exige, contudo, que esses nomes sejam expurgados da lista de votos. O nosso correspondente, Coco Mukuta, foi esclarecer a controvérsia.
A UNITA insiste na suposta problemática dos mortos constantes do ficheiro eleitoral. Entretanto, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, disse à Voz da América que a existência dos mortos no ficheiro não é a responsabilidade da CNE.
Essa questão não é da CNE. Portanto, o Ministério da Administração do Território prestou o esclarecimento oportuno, bem como o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Portanto, para nós a questão ficou esgotada ali. Está bem? A questão não é da CNE.
Qual é a influência que estes mortos podem criar no resultado final?
Se são mortos, não vão criar influência. Sim, se são mortos, estão mesmo mortos. Não tem de que forma é que podem ter influência. Está morto.
Não acredita que isso possa criar algum resultado, deturpar ou criar alguma influência no resultado final?
Meu caro amigo, diga-me lá, se é morto, que influência é que terá no resultado?
Faustino Mumbica, secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, diz que...
E agora vem dizer que o morto não tem nenhuma influência. Se não tem nenhuma influência, por que a lei obriga que os mortos não devem lá estar? Neste momento, precisamos de soluções. A lei prevê um prazo que não passa de 15 dias. Portanto, significa que ainda temos 15 dias. É importante que se retirem os mortos dos cadernos. Portanto, quem elaborou o FICME é o Ministério da Administração do Território. Quem trata da questão dos mortos é o Ministério da Justiça. Portanto, os ministérios existem, a CNE está aqui, portanto, os cadernos definitivos é importante que não constem dos mortos. Não.
A Voz da América contactou o jurista Sérgio Raimundo.
Põe em causa a transparência e a justiça do próprio processo, porque fala-se em mais de 2 milhões de pessoas mortas. Isso é um número bastante considerável, porque não seja expurgado. Isto depois tem reflexo na contagem dos votos. Mas vão entrar numa de abstenções, no mínimo, que depois isso tem reflexo depois no percentual de votos válidos e depois distribuídos pelos vários partidos políticos.
Coque Mukuta, Luanda.
Em todas as campanhas eleitorais, os diversos partidos políticos apresentam os seus programas eleitorais. Em Angola, há um partido que quer introduzir no país um sistema político administrativo totalmente diferente do atual, o Partido da Renovação Social, PRS, que quer um sistema federal no país e quer também que o atual sistema parlamentar seja substituído. O presidente do PRS, Benedito Daniel, afirmou que o seu partido continua na sua proposta eleitoral a defender o federalismo como modelo de governação para Angola, pois, segundo disse, é esse sistema que pode permitir o crescimento da economia dos municípios e a participação da população na governação. Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, o líder partidário disse que as vantagens do federalismo residem no aumento dos orçamentos locais, especialmente dos municípios distantes das cidades capitais de províncias e na descentralização dos projetos de execução das vias de comunicação terciárias.
Há muito atraso no desenvolvimento da Angola. Na maioria dos casos, deve-se à distância do poder e as populações, porque as decisões são tomadas muito distante das populações, ou seja, concentradas e centralizadas, e não conseguem satisfazer a necessidade das populações, por causa da portentosidade do próprio país, por causa da sua extensão, as coisas não fluem.
A criação de uma Assembleia Nacional de duas câmaras é outra proposta do PRS e seus eleitores, descrita pelo seu presidente como capaz de permitir uma maior fiscalização das atividades do governo pelo Poder Executivo.
Nós teríamos uma Câmara de Representantes que poderia ter dois representantes de cada Estado e depois teríamos a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Nós queremos poderes interdependentes, mas que funcionem de facto, que não tenham dependências. Não se consegue compreender uma Assembleia que só tem duas funções principais, que é a função de legislar e a função de controlar. E a função de controlar é superveniente da fiscalização, mas a Assembleia não pode fiscalizar. E se não pode fiscalizar, não controla.
Entretanto, o analista Lido Manuel defende a aposta nas autarquias com o argumento de que as experiências africanas sobre o modelo federal de governação não foram bem sucedidas.
Deveríamos apostar mais nas autarquias, mas que sejam autarquias feitas de forma de não simulações, não é? Em que o poder central simula que haja uma distribuição do poder pela horizontal, mas acaba por fazer o controlo daquilo e que nós temos cá um modelo que Angola quer seguir, que não é dos mais indicados. Para Angola, nesta fase, e porque nós também, um bocadito da experiência que nós temos a nível da África, dos federalismos que não foram bem sucedidos, portanto, isto só por si revela um fracasso do modelo. Conta que estas teses do federalismo têm maior incidência naquelas regiões que são produtoras de recursos naturais, como o petróleo, como os diamantes, e aí, e porque também os governos centrais não têm prestado a devida atenção nessas regiões. Portanto, isto atiça e se estimula, portanto, os tais sentimentos de federalismo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Um partido histórico de Angola é a FNLA, que desde as últimas eleições, em que ganhou apenas um lugar, tem tido cenários de lutas internas de diversas facções que levam muitos a crer que o partido está em vias de desaparecimento. Mas a recente eleição de um novo presidente está a fazer reavivar as esperanças do partido poder ser novamente uma força dentro de Angola. O seu presidente falou com o Koch Makuta, dando-lhe a conhecer o seu programa eleitoral.
O presidente da FNLA, Nimi Assimbi, revelou à Voz da América que
nosso programa de governação tem 4 pontos: agricultura, educação, saúde e segurança pública. Essas são as grandes linhas de força da FNLA para essa campanha 2022-2027.
O político e professor Nimi Assimbi considerou positivo a sua campanha eleitoral, mas lamenta a detenção, sábado último, de 33 militantes do seu partido.
A campanha eleitoral da FNLA está a correr bem, nós estamos a nos organizar. Agora vieram nos introduzir esse sistema que vem perturbar um pouco a nossa programação, porque nós não podemos continuar deixando efetivamente nossos homens na cadeia.
Koch Makuta, Luanda.
Obrigada, Coca. Assinalar que já foram libertados 30 militantes de FNLA que tinham sido presos no fim de semana em Luanda por estarem no local de atos de violências dos motoqueiros. E falando de prisões, nós aqui na Voz da América noticiámos esta semana a libertação no IS de vários militantes e simpatizantes da UNITA que se encontravam presos há 4 meses após confrontos com militantes do MPLA. Uma situação idêntica existe no AMBO, onde 2 militantes do partido se encontram detidos desde o passado 8 de julho, após confrontos entre membros da UNITA e do MPLA no município do Ucama, na província angolana do AMBO. A UNITA avisa, entretanto, que a intolerância política poderá levar o partido a pedir a anulação de votos em 2 distritos da província. A reportagem é assinada pelo Norberto Sateco.
Depois do Tribunal Provincial terem deferido o primeiro pedido de habeas corpus, os advogados recorreram ao Tribunal de Relação, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. A Secretária Provincial do Galo Negro, Navita Angolo, diz que o Tribunal mantém presos os militantes sem, entretanto, ter provas materiais que justificassem a acusação do Ministério Público do cometimento de crimes de arruaça e de ofensas corporais graves contra os dirigentes e militantes do partido no poder, o MPLA.
Nós, do ponto de vista legal, dentro de dias vamos mesmo tomar uma decisão institucional.
Entretanto, os atos de intolerância política tendem a agudizar-se com o aproximar das eleições, sobretudo nos municípios do interior, pelo que a UNITA diz que irá colocar em causa os votos destas zonas, caso a situação manter-se inalterada.
Se esta insegurança continuar, de facto, há resultados eleitorais nessas comunas que têm intolerância política, que infelizmente não contarão para o processo no AMO.
O AMO Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a emissão vespertina em português. No norte do país, no IJ, há grande atividade eleitoral. Todos os partidos movimentam-se por toda a província, como nos diz o Muniz Francisco.
Secretário Provincial Adjunto da Aliança Patriótica Nacional, APN, José Sumbo, disse que o seu partido já está representado e a trabalhar em todos os municípios da província do IJ.
A APN está preparado. Nós no IJ temos os nossos quadros nos bairros a fazer a campanha porta a porta. Já mandamos as equipas nos municípios e estamos a apelar que nós temos que fazer a nossa campanha ordeira.
O secretário provincial do PRS, António Vítor, igualmente garantiu estar preparado em todos os municípios e comunas da província.
As atividades estão sendo feitas, nossos núcleos estão ali a trabalhar paulatinamente. Está na província do IJ, nos 16 municípios, temos de facto nossos secretariados, até nas comunas. Logo, o PRS está totalmente expandido deste território. Nós temos 13 eixos.
Vice-presidente da Casa CE, Abreu, Capitão Bernardo.
Nós viemos aqui na província do IJ para apelarmos em primeira instância o voto aos nossos militantes, a todos os membros da sociedade civil, a juventude, e sobras para fluírem em massa no dia 24 e direcionarem o seu voto à Casa CE. No sábado, o presidente da Casa CE vai dirigir-se ao povo do IJ e depois voltará a falar com a sociedade civil para apresentar o programa de governação da Casa CE 2022-2027.
Entretanto, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, que falava durante a campanha eleitoral no município de Negage, disse:
a UNITA vai fazer alternância. Nós vamos criar o JIP, que é o governo inclusivo e participativo. Este JIP chama todos os filhos de Angola, quer aqui dentro como no exterior, para vir aqui se juntar ao governo.
Por sua vez, o secretário provincial do MPLA, José Carvalho da Rocha, que falava num ato de apresentação do manifesto eleitoral no município do IJ.
O primeiro eixo está relacionado com a consolidação da paz, o Estado democrático, do direito, a reforma do Estado, da justiça, da administração pública, da comunicação social, da liberdade de expressão e da sociedade civil. O segundo eixo, o MPLA, compromete a promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do território. O terceiro eixo é promover o desenvolvimento do capital humano. O quarto eixo, nos propusemos trabalhar, é a redução das desigualdades sociais, erradicando a fome e a pobreza extrema. O quinto eixo é o da modernização e tornar mais eficientes as infraestruturas do país e preservar também o ambiente.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e também em onda média. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. E não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o nosso convidado do África Agora é o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e o coordenador também do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo. O tema em discussão é a abertura da campanha eleitoral em Angola, desafios de observação eleitoral. Os ouvintes e internautas podem enviar as suas questões via WhatsApp para o número da Voz da América 212-02-251-9416. E temos estado a falar da campanha eleitoral e programas de partidos em Angola. Agora, Manuel José, fala-nos sobre o que motiva, de uma maneira geral, o voto do eleitor angolano.
O psicólogo clínico e forense Fernando Manuel diz que é sempre recomendável essas respostas resultarem de estudos bem elaborados, mas de modo superficial.
Muitos fazem, por exemplo, pela experiência pessoal, dos prós e os contras, e com base nisso é que decidem. Outros fazem suas opções por razões emocionais. Está sob o efeito de alguma substância psicoativa ou psicotrópica, de acordo com o estado de espírito, é que vota. Os outros são influenciados por alguma situação e querem ter alguma vantagem. Os outros por influência da família. Se a minha família está por este lado, epa, eu também vou optar por este. Os outros são influenciados pelos mídias e há um grupo também que é influenciado pelas propostas políticas de cada político.
O professor universitário considera que o nível de escolaridade joga um papel preponderante na qualidade da escolha de cada eleitor. Fernando Manuel pensa que a melhor maneira para decidir é sempre...
Tenha em conta os aspectos do que apresenta a tua vida, o que se faz contigo e o que é que farão contigo numa perspectiva futura. Busca um equilíbrio do racional e do emocional. Se for muito racional, pode cometer erro. Se for muito emocional, também pode cometer erro. É sempre a busca do equilíbrio.
O psiquiatra Jaime Sampaio considera que o racional é sempre o melhor conselheiro.
Quem vai votar tem que estar consciente de que o seu candidato, como pode ganhar, como pode perder, para evitar frustrações. Que parte do mundo cria algum desconforto psíquico e é ali onde você às vezes vê descontentamentos.
Outro psicólogo e também professor universitário, Carlinhos da Sala, entende que o voto sentimental deve sempre ser evitado. E é este tipo de motivação mais frequente entre nós.
Devemos ultrapassar essa fase de votos emocionais, votos sentimentais, para começarmos a passar em votos racionais, em votos conscientes, porque as decisões que nós tomamos, as consequências, somos nós que iremos suportar.
Outro aspecto trazido pelo psicólogo.
Quem deve votar é o cidadão. Não é uma obrigação, mesmo aqueles que são militantes de um partido, votar no seu partido. Se o projeto da sociedade do seu partido não lhe convence de que poderá fazer melhor para o seu país, pode votar num outro partido. Esse é mesmo o sentido de decisão do voto.
Na conversa com uma socióloga que não quis ser identificada e, por sinal, muito jovem, assegurou que normalmente os jovens que geralmente votam pela primeira vez são os mais propensos a votarem sob emoção, contrariamente aos eleitores acima dos 50 anos, que tendem a ser mais racional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a telenovela Para Onde Vai CR7, Cristiano Ronaldo. Ontem esteve em Manchester com o seu agente Jorge Mendes para conversações com a direção do Manchester United e com o novo treinador, Erik ten Hag. Aparentemente nada foi resolvido. CR7 quer ir embora, mas tem contrato de um ano ainda com o Manchester United, que aparentemente estaria disposto a emprestá-lo por um ano e depois ficar com ele por mais um outro ano, se Ronaldo aceitar. Para Ronaldo, entretanto, as portas estão a fechar-se. Real Madrid disse não muito obrigado, Bayern de Munique não muito obrigado, Paris Saint-Germain não muito obrigado. Agora fala-se do Atlético de Madrid, mas mesmo aí parece que a porta também se está a fechar. O presidente do Atlético de Madrid, Henrique Cerezo, disse que, citamos, é praticamente impossível para Ronaldo vir para o Atlético de Madrid. O treinador do Atlético, Diego Simeone, disse que ninguém lhe falou disso e que não quer que o avançado Griezmann se vá embora para dar lugar a Ronaldo. Uma organização de adeptos do Atlético de Madrid, a União Internacional de Adeptos do Atlético, emitiu uma declaração a dizer que rejeita também a contratação de Ronaldo, que descreveu como sendo a antítese do que constitui o Atlético de Madrid, tais como esforço, generosidade, modéstia e humildade. Ora bem, Ronaldo parece que não tem essas qualidades, segundo os adeptos do Atlético de Madrid. A declaração descreveu ainda Ronaldo como um jogador de grande declínio e apelou ao clube para rejeitar imediatamente, publicamente, a contratação de CR7. Creio que CR7 deve ter alguma coisa escondida, porque para já parece que não vai para lado nenhum, mas ele continua a recusar-se a ficar no Manchester. O Manchester United, entretanto, está à procura de alguém para substituir Ronaldo e fala-se em Neymar. Mas Neymar, entretanto, precisa de advogado. Vai ser julgado em Barcelona entre 17 e 31 de outubro por alegadas ilegalidades cometidas no processo de transferência do Santos para o Barcelona. Ele é acusado de crime de fraude e corrupção, juntamente com os pais e os antigos presidentes do clube espanhol, Josep Bartomeu e Sandro Rosella. Agora vamos para o futebol feminino, o Euro. Hoje vamos ficar a saber quem é a segunda finalista quando a Alemanha defrontar a França. A Alemanha ficou no topo do grupo B com 3 jogos, 3 vitórias. Depois, nos quartos de final, eliminou a Áustria 2-0. E querem saber algo? A Alemanha ainda não sofreu um golo e tem 11 marcados. França também ficou no topo do seu grupo, no grupo D, com 2 vitórias, 1 empate. E depois derrotou a Holanda por 1-0. Tem um total de 9 golos marcados, 3 sofridos. Ontem, a Inglaterra deu sova, surra à Suécia. 4 batatas na capoeira sem resposta e as inglesas até se dão ao luxo de marcar para levantar o estádio. Alésia Russo marcou um golo de calcanhar do lado esquerdo da baliza sueca e rodeada por 3 jogadores. É de ver, jogo bonito. Inglaterra é agora a equipa que mais golos marcou neste campeonato. Um total de 17 golos em 5 jogos, incluindo 8-0 à Noruega, 5-0 à Irlanda do Norte e, portanto, agora os 4-0 à Suécia. Inglaterra, portanto, equipa de cabazadas. A final é no domingo. E agora o basquetebol americano, a NBA, e o angolano Bruno Fernando. O Houston Rockets renovou o contrato com o angolano depois de meses de incerteza. É de esperar que Bruno Fernando continue a ser um jogador de banco. O novo contrato com Bruno Fernando é complicado. É um contrato não garantido de 1 ano, que permite que seja convertido num contrato de 2 anos antes do começo da época regular. É um contrato que dá também, portanto, a hipótese ao clube de o dispensar para um clube afiliado na Liga Secundária, a chamada Liga G. Portanto, nada ainda muito seguro para Bruno Fernando, que agora vai ter que demonstrar nos treinos e nos jogos pré-época que tem valor para ficar.
Estamos a chegar assim ao final da primeira meia hora, primeiros 30 minutos desta emissão vespertina em português da Voz da América, que dura 90 minutos, hora e meia. Na segunda meia hora vamos ter temas de Moçambique e de outros Palop. Continue connosco.
Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdida é minha saudade, vivo no desejo de te ver e não te vejo.
Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdida é minha saudade.
Uma e trinta da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 27 de julho de 2000. Aliás, quarta-feira, 27 de julho de 2022. Na sua companhia aos microfones, Ana Guedes, a produção é do Lisa Ilo. Na sonorização temos Zenaida Abdelrahman. Votos, boa escuta. Vamos aqui aos títulos das notícias de hoje. Rússia diz ter capturado a segunda maior central elétrica da Ucrânia. Civis atacam instalações da ONU em várias zonas do leste do Congo Democrático. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo mundo, ainda em FM, em Moçambique, com a rádio Encontro em Nampula. Estamos com a ZFM em Maputo. Estamos em Cabo Verde com a rádio comercial e a rádio Morabeza na Guiné-Bissau. Estamos com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a Tsitsanuki, a Leste FM em Gabu, na cidade de Buba, a rádio Papagaio, Cachunga, a rádio Berolando. Estamos em Catió com a Rádio Educativa. Estamos também em São Domingo com a Rádio Comunitária de Casumai. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet em www.voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem como número do WhatsApp +1 202 251 9466. Não esqueça, pode-nos enviar mensagens através deste número de WhatsApp. E vamos agora deixar-vos com João Santa Rita, que nos traz notícias do dia.
Forças russas disseram ter capturado intacta a segunda maior central elétrica da Ucrânia. A captura da central elétrica de Vuleirsk, no leste do país, a confirmar-se, será o primeiro ganho de importância estratégica de Moscovo nas últimas 3 semanas. Vídeo nas redes sociais mostram mercenários do grupo Wagner em frente ao complexo, que parece estar intacto. A Ucrânia não confirmou a captura da central elétrica a carvão, mas disse que há combates na zona. Por outro lado, as forças ucranianas atingiram uma ponte estrategicamente importante na parte sul do país, usando o que, segundo Kirill Stremusov, chefe adjunto da administração nomeada pela Rússia para a região de Kherson, disse serem sistemas de foguetes fornecidos pelos Estados Unidos. A ponte de Antonivsky, que atravessa o rio Dnieper, foi encerrada esta quarta-feira após o ataque ucraniano. Stremusov disse que a ponte estava ainda de pé após o ataque, mas que o pavimento da estrada estava cheio de buracos. A ponte é um elo fundamental que permite à Rússia fornecer as suas forças no sul da Ucrânia. Entretanto, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki avisou que o acordo para permitir a exportação de cereais pelos portos de Odessa não tem qualquer credibilidade devido aos ataques ao porto de Odessa feitos já após o acordo assinado em Istambul. A Rússia, entretanto, reduziu hoje a entrega de gás à Europa numa escalada de tensões que vai tornar mais difícil para os países europeus armazenarem gás antes do começo do inverno. O gaseoduto da Gazprom está agora a operar apenas a 20% da sua capacidade. O Tribunal Europeu de Justiça rejeitou hoje um apelo da cadeia de televisão russa RT France contra uma proibição das suas atividades no país imposta pela União Europeia. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia vai adotar medidas similares contra meios de informação ocidentais que operam na Rússia. Em março, a União Europeia impôs a proibição às operações da RT Alemanha, França e Espanha e ainda RT Inglês. As Nações Unidas disseram que as forças de manutenção de paz e as forças aliadas estão em alerta máximo na República Democrática do Congo, depois de 3 militares das forças de manutenção de paz terem sido mortos em protestos contra a ONU, que se tornaram violentos no leste do Congo ontem. Vários civis foram também mortos nos confrontos. Um porta-voz da ONU disse que os agressores roubaram armas à polícia congolesa e dispararam sobre o pessoal uniformizado da ONU em Butembo, uma base da missão de estabilização da ONU na República Democrática do Congo, conhecida pela sigla MONUSCO. O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que a multidão estava a vandalizar e a incendiar as instalações e que a situação era muito volátil e que estavam a ser mobilizados reforços. Acrescentou que as forças de reação rápida estão em alerta máximo e aconselhadas a exercer a máxima contenção, usando gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e apenas disparando tiros de aviso quando o pessoal ou propriedade da ONU estão sob ataque. A missão estava a receber alguma assistência para proteger as instalações por parte das forças armadas congolesas. Os manifestantes em Butembo, na província oriental do Kivu Norte, acusam a ONU de não os ter protegido de uma escalada de violência dos grupos armados que operam na região. Na capital do Kivu Norte, Goma, manifestantes tentaram também invadir os escritórios do Programa de Desenvolvimento da ONU, mas foram repelidos por guardas de segurança, de acordo com o porta-voz da ONU. Foi o segundo dia de protesto que tornou violento na segunda-feira. Os manifestantes visaram as bases da MONUSCO em Goma. Os Estados Unidos disseram hoje agora ser apenas uma questão de tempo antes de ocorrer um incidente de grande envergadura na região do Indo-Pacífico, devido ao que disse ser a escalada de comportamento provocador das forças militares chinesas. A secretária de Estado assistente para assuntos do leste da Ásia e Pacífico disse que as reivindicações ilegais e expansionistas no mar do sul da China, juntamente com o que disse serem ações provocadoras por forças chinesas, estão a contribuir para a instabilidade regional. As tensões sobre Taiwan e a invasão russa da Ucrânia são tópicos prováveis para uma chamada telefónica esperada esta semana entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, disse a Casa Branca.
O presidente da França, Emmanuel Macron, vai estar durante algumas horas na Guiné-Bissau, entre hoje e amanhã, num périplo que já o levou aos Camarões e ao Benin. Analistas consideram que a deslocação neste momento de Emmanuel Macron à África visa ampliar e consolidar a sua zona de influência no continente africano, incluindo a Guiné-Bissau. Lassana Kassamá.
Para o historiador e antropólogo investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, João Paulo Pinto Co, a visita do presidente da França, particularmente à Guiné-Bissau, não deve ser encarada apenas na perspectiva dos atuais interesses geoestratégicos, mas sim com alguma carga do passado.
As relações entre a Guiné-Bissau e a França estiveram abaladas, principalmente durante o conflito militar que assolou a Guiné-Bissau no ano 98. O conflito esse que teve a participação de mercenários franceses, vistos, fotografados e filmados na Guiné-Bissau. Portanto, a presença do Macron vem, evidentemente, para tentar dissipar esse clima de mal-estar e tentar reatar também as relações bilaterais em vários domínios.
E com a deslocação de Emmanuel Macron aos três países africanos, nomeadamente Camarões, Benin e Guiné-Bissau, afirma João Paulo Pinto Co, a França está a tentar fortificar a sua presença no continente africano.
Levando em consideração a expulsão humilhante que a França sofreu na República do Mali, onde há presença forte da Federação Russa. Nesta altura em que o Macron faz a visita à Guiné-Bissau, o Ocidente e a Rússia estão em guerra, cujo palco é a Ucrânia. Portanto, esse conflito também está a se transbordar para a África Ocidental, uma vez que Mali continua sendo um palco de disputa entre as potências ocidentais e russa. Portanto, Macron vem à Guiné-Bissau justamente para tentar marcar a presença e tentar também, enquanto liderança europeia, manter um encontro com uma Rembalo que está numa liderança subregional. Há uma França que quer uma represália contra o Mali, mas há também uma CDAO que não consegue impor as suas sanções, não consegue reverter a situação no Mali.
Uma leitura igual tem Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, para quem a visita do chefe de Estado francês tem a ver, acima de tudo, com a estratégia de Paris em ampliar a sua zona de influência.
Essa busca pela ampliação da zona de influência é causada pela redefinição da nova ordem mundial que está em curso, no qual a Europa, que inclui a França e Estados Unidos, estão a perceber essa ascensão chinesa em em parceria com a Rússia, e isso acredito que é uma das razões que está na origem dessa visita do presidente Macron à Guiné-Bissau.
Entretanto, a Guiné-Bissau pode ganhar algo com a visita do presidente da França, conclui Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais.
O país pode solicitar uma condição privilegiada no âmbito das relações comerciais com a França e também reforçar a cooperação no âmbito do desenvolvimento.
Especialistas guineenses sobre a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, à Guiné-Bissau, assim como aos Camarões e o Benin. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Faz este mês de julho um ano que temos a presença em Moçambique de tropas da Comunidade de Desenvolvimento África Austral, SADC, e também no Ruanda, para ajudar as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas a combater o terrorismo em Cabo Delgado. E analistas dizem que os resultados esperados não foram conseguidos. Ramos Miguel.
Nós ainda estamos com problemas de terrorismo em Cabo Delgado e com a tendência de se alastrar não só para a região sul da província, como também para as vizinhas províncias de Nampula e Niassa, afirmou o analista Zé Manteigas, acrescentando que isso significa que os objetivos da vinda dessas forças não foram alcançados.
Efetivamente, não podemos concluir que os objetivos foram alcançados, porque ainda continuamos debaixo desse sofrimento, como Moçambique. E mais, há um aspecto que é importante sublinhar. Parece que internamente estamos a minimizar essa violência, porque estamos com um discurso triunfalista e estamos a desbaratar as bases terroristas, mas no dia a dia parece que as situações estão sempre a deslocar-se. Bom, há informações de continuação de assassinatos bárbaros por parte dos indivíduos e dos fugidos.
Por seu turno, o analista Manuel Alves considerou que houve uma enorme expectativa em torno da vinda da Força Internacional, no sentido de que seria estabilizar a situação em Cabo Delgado, mas sublinhou: o que está acontecendo no terreno é muito preocupante porque as pessoas continuam a morrer.
A presença das forças internacionais em Cabo Delgado ainda não conseguiram ter aquilo que era o desejado do ponto de vista de respostas, de resultados concretos no terreno, tendo em conta episódios que vão sendo relatados. Eu acho que há uma estratégia que se tem que aprimorar na concentração de forças, não apenas a intervenção de novas forças ou aumento ou reforço desta e daquela força, mas acredito que é preciso que haja uma estratégia acompanhada também de esforços no sentido de promover o diálogo.
Entretanto, há quem afirme que com o investimento que está a ser feito para combater o terrorismo em Cabo Delgado, esperavam-se melhores resultados. Fala-se em cerca de US$275 milhões. Mas, para o analista Fernando Lima, esta é uma verba modesta, tendo em conta o trabalho que deve ser feito.
O esforço de guerra em si, o treinamento e a adequação das forças que devem fazer o combate à ameaça do Estado Islâmico e também o esforço de auxílio quer aos deslocados internos, quer aos esforços pelo desenvolvimento da província, uma vez que muitos pesquisadores acham que uma parte da insurgência e da violência de Cabo Delgado tem a ver com a pobreza e com a ausência de oportunidades da população em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, ADI, acusou ontem o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, de preparação de um golpe institucional com o objetivo de aprovar a lei das zonas francas e offshores, com o objetivo de permitir o branqueamento de capitais no país. Em reação, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, desvalorizou as acusações da ADI, conforme nos conta o Oscar Medeiros.
O secretário-geral da ADI, Américo Ramos, acusa o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, de violação desta regra e preparação de um golpe institucional para alterar o conceito de maioria qualificada, forçando o presidente da República a promulgar um diploma que já tinha sido vetado pelo chefe de Estado.
Toda esta persistência em torno da aprovação do diploma da Zona Franca e Offshore leva a desconfiar que o senhor Delfim Neves fez promessas às pessoas estrangeiras que procuram um país que seja um paraíso para lavarem dinheiro, sendo que no âmbito dessas promessas poderão estar naturalmente
o enriquecimento ilícito de certas pessoas e o dinheiro para financiar a campanha de certos movimentos políticos que surgiram à última da hora, forçando a sua excelência o Presidente da República a promulgar, depois de inicialmente vetado, um diploma com uma maioria apenas de 29 deputados.
O Presidente da Assembleia Nacional argumenta que a cota de 2/3 para a maioria qualificada não é uma norma jurídica, mas sim uma prática costumeira que não está referenciada na Constituição da República.
Enquanto não houver uma norma legislativa que orienta determinados costumes, a prática serve como lei.
Se existe um costume, por que não oficializar esse costume, que já tem sido aceito, e ter-se agora que optar por uma nova norma que vai contra um costume, que também tem a sua força, e que não há consenso, como se vê.
A prática costumeira só é válida na ausência de norma jurídica. Estamos perante uma norma jurídica.
Delfim Neves justifica ainda a sua pretensão de criar uma norma jurídica para o conceito de maioria qualificada, com o parecer solicitado ao seu assessor Justino Veiga, e acusa o Presidente da República, Carlos Vila Nova, de não ter obedecido os prazos para a formulação do veto à lei das zonas francas e offshore.
Amanhã na plenária vai-se discutir, vai-se apreciar. Se chegasse à conclusão que o Presidente tem razão, dá-se razão ao Presidente, o diploma é arquivado, pura e simplesmente.
Quanto à acusação de tentativa de branqueamento de capitais, o líder do Parlamento santomense desvalorizou as afirmações do secretário-geral da ADI.
Dizer que as atividades francas e offshore abrem caminho a quem? A lavagem de capital? Isso é mesmo fé de ferro.
O presidente da Assembleia Nacional sublinha as vantagens das zonas francas e offshore e toma como exemplo a Guiné Equatorial.
Uma das ilhas não habitadas foi entregue a um grupo chinês do Macau num espaço franco, para construir hotel com casino e tudo. Eles estão a fabricar branqueamento de capital. Amanhã, quando vem para a gente a crescer, vão me dizer, nós estamos muito recuados, não estamos a aproveitar nem seguir o espaço do nosso irmão.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E voltamos a Moçambique, que voltou nesta quarta-feira a viver sob ameaças de manifestações públicas, tendo as autoridades mobilizado a polícia para controlar os ânimos dos vendedores do mercado do peixe, que exigem taxas justas. O mercado do peixe, na marginal de Maputo, é um dos principais pontos turísticos da cidade. William Apota.
Nesta quarta-feira, vendedores do mercado do peixe, na marginal da capital, saíram à rua para reivindicar pagamento de indemnizações pelo nascimento de um projeto imobiliário numa zona onde foram transferidos para um novo mercado.
Assim quero o meu dinheiro de lá do antigo mercado.
Estamos naquele mercado ali a vender, porque nos tiramos daqui. Aqui estamos a lugar, tudo é difícil. Estamos a ser humilhados nesse mercado.
Estamos a pedir, por favor, nos acompanhe para o antigo mercado.
A manifestação esteve à vista de todos e chegou a condicionar a circulação rodoviária na marginal da capital. O vereador do Mercado e Feiras de Maputo, Danúbio Lado, reagiu ao levantamento, mostrando o parecer da edilidade.
Foram alocados aqui no mercado do peixe, com melhores condições. Na altura, não se aventava qualquer compensação pela transferência. Ademais, porque eles receberam novas infraestruturas para poder desenvolver a atividade em melhores condições.
Paralelamente ao levantamento dos vendedores, voltam a circular na capital mensagens convocando manifestação. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, diz que a polícia está atenta e posicionada para o que der e vier.
Estamos nas vias públicas, nas grandes praças, terminais, a trabalharmos convosco e colaborem conosco. Queremos prevenir que as pessoas não avance para aquilo que se pode dizer às manifestações.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O Parlamento cabo-verdiano encontra-se reunido em mais uma sessão plenária com a questão da suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira em destaque. Oliveira encontra-se em prisão preventiva na cadeia de São Vicente há um ano, na sequência da saída do país de um cidadão seu constituinte que respondia, na altura, judicialmente, por um caso de homicídio. A reportagem é assinada e enviada da praia pelo Eugênio Teixeira.
Os democratas cristãos, segundo o presidente do partido, João Santos Luiz, continuam a defender Oliveira, por entender que o mesmo não cometeu crime, e lamentam a prisão, que não passa de uma atitude de silenciamento de voz crítica à forma como funciona o setor da justiça, avançou Santos Luiz.
Nós entendemos que o deputado Amadeu Oliveira está preso preventivamente, não por ter cometido algum crime, mas por vingança. Por vingança do sistema judicial cabo-verde. Portanto, o que significa dizer que em Cabo Verde, qualquer cidadão que se atrever em desafiar o sistema judicial que temos a funcionar da forma como funciona, tanto corre-se o risco de facto de ser encarcerado da forma como foi feito com o deputado em funções, o Dr. Amadeu Oliveira.
Do lado do MPD, no poder, o líder da bancada parlamentar, João Gomes, justifica a posição no estrito cumprimento da lei, afirmando que todos são iguais perante a justiça.
Nenhum cidadão está acima da lei. Nem o mais alto, nem o mais baixo, nem o mais gordo, nem o mais magro. O grupo parlamentar e o MPD fazem tudo o que está ao seu alcance para cumprirmos o número 2 do artigo 1º da Constituição da República, que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei.
A abstenção do PSV, maior partido da oposição, é justificada pelo responsável máximo da bancada parlamentar, João Batista Pereira.
Votamos abstenção porque nós temos uma contradição na nossa própria legislação, a nível da Constituição e no Estatuto dos Deputados. Há uma contradição que é evidente, que importa sanar. Quando olhamos para a Constituição que diz que o mandato do deputado preso em flagrante delito, o deputado preso em flagrante delito, o seu mandato fica automaticamente suspenso por crimes, portanto, cuja pena seja superior a 2 anos. E não diz a mesma coisa relativamente ao deputado preso fora de flagrante delito.
O deputado Amadeu Oliveira, eleito pela lista da UCID nas legislativas do ano passado, encontra-se em prisão preventiva na cadeia de São Vicente há cerca de 1 ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Tensões sobre Taiwan e a invasão russa da Ucrânia, tópicos prováveis para uma chamada telefónica esta semana entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, segundo disse a Casa Branca.
A Biden disse que vai realizar uma cimeira de 13 a 15 de dezembro com líderes africanos para demonstrar o compromisso duradouro dos Estados Unidos para com a África. A cimeira de líderes Estados Unidos-África basear-se-á nos nossos valores comuns para melhor fomentar o novo compromisso económico, disse Biden numa declaração. A reunião irá também reforçar o compromisso dos Estados Unidos-África com a democracia e os direitos humanos, combater a Covid-19 e futuras pandemias, bem como as alterações climáticas e a segurança alimentar, disse Biden. A cimeira surge quando a China, identificada pela administração Biden como o principal rival dos Estados Unidos, bem como a Rússia e a Turquia, aumentam acentuadamente a sua presença em África. A chefe da ajuda externa dos Estados Unidos, Samantha Power, instou na segunda-feira a China a fazer mais para enfrentar a crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia, uma vez que anunciou mais de 1 mil milhões de dólares para evitar a fome no Corno de África ressequido. A China, com a sua busca de recursos naturais e uma explosão de gastos em infraestruturas, aumentou os investimentos em África cerca de 100 vezes desde a integração da potência asiática na economia global em 2000, e tem-se reunido regularmente com líderes africanos. Os aliados americanos, França, Grã-Bretanha e Japão, têm também realizado cimeiras de rotina com líderes africanos. Biden não especificou a lista de convidados para a Cimeira de África, quando o ex-presidente Barack Obama realizou uma cimeira semelhante em 2014, convidou a grande maioria dos líderes, mas recusou incluir a República Centro-Africana, Eritreia, Sudão e Zimbábue, devido a preocupações com os direitos humanos e a democracia. A cimeira marca o regresso da atenção de alto nível dos Estados Unidos após a presidência de Donald Trump, que não fez segredo da sua falta de interesse pela África subsaariana.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atacou os países ocidentais na quarta-feira ao terminar uma viagem a 4 países em África com uma escala na capital da Etiópia. Moscou procura reforçar o apoio dos líderes africanos que em grande parte se recusaram a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. A visita a Lavrov ocorre quando os Estados Unidos anunciaram quase US$500 bilhão em ajuda adicional para o alívio da seca na Etiópia, Mayra.
Numa conferência de imprensa na quarta-feira em Addis Abeba, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou as afirmações ocidentais de que a invasão da Ucrânia pelo seu país é responsável pelo aumento global dos preços dos alimentos. Lavrov disse que os preços estavam a subir antes da Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro, devido à pandemia de Covid-19 e ao que chamou de políticas verdes adotadas pelo Ocidente. Ele também afirmou que quaisquer aumentos adicionais dos preços dos cereais foram resultado de sanções americanas e europeias à Rússia. Lavrov está na última etapa de um périplo africano que inclui Egito, Uganda e República do Congo. Ele procurou tranquilizar os líderes regionais de que as exportações de cereais através dos portos do Mar Negro da Ucrânia serão retomadas enquanto culpa o Ocidente pela interrupção. Lavrov alegou na quarta-feira que as sanções impostas à Rússia são um sinal de que os Estados Unidos querem um retorno a uma ordem mundial colonial.
Sei que a imprensa ocidental apresenta a situação de maneira totalmente distorcida, apenas para mencionar a crise alimentar, a chamada crise alimentar, como se nada fosse preocupante antes de fevereiro deste ano.
Durante a estadia em Addis Abeba, Lavrov encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Demek Mekonnen. Os dois concordaram em fortalecer a cooperação e os laços económicos, segundo a imprensa estatal. Não houve indicação de que Lavrov tenha se encontrado com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, que raramente tem sido visto em público ultimamente, ou com funcionários da sede da União Africana em Addis Abeba. Autoridades da União Africana disseram à Voz da América que Lavrov fez uma visita bilateral entre a Rússia e a Etiópia.
O Ocidente criou um sistema que se baseava em certos princípios: mercado livre, concorrência leal, propriedade privada, presunção de inocência, algo mais. Todos esses princípios são jogados fora quando eles precisam de fazer o que acreditam ser punir a Rússia.
Entretanto, na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou um pacote de US$488 milhões para ajudar a Etiópia nos esforços de alívio da seca. O clima seco e o conflito deixaram 30 milhões de etíopes dependentes de ajuda. Ao anunciar os novos fundos, Tracy Ann Jacobson, encarregada de negócios dos Estados Unidos na Etiópia, disse que as condições climáticas atuais em toda a região são as piores da história registada. O novo enviado especial dos Estados Unidos para o Corno de África, Mike Hammer, deve chegar à Etiópia na quarta-feira, a sua primeira visita ao país. Os Estados Unidos apoiam os esforços de mediação entre o governo federal e os rebeldes da região norte de Tigray.
Na página desportiva, vamos começar com a telenovela Para Onde Vai CR7, Cristiano Ronaldo. Ontem esteve em Manchester com o seu agente Jorge Mendes para conversações com a direção do Manchester United e com o novo treinador, Erik ten Hag. Aparentemente nada foi resolvido. CR7 quer ir embora, mas tem contrato de um ano ainda com o Manchester United, que aparentemente estaria disposto a emprestá-lo por um ano e depois ficar com ele por mais um outro ano, se Ronaldo aceitar. Para Ronaldo, entretanto, as portas estão a fechar-se. Real Madrid disse não muito obrigado, Bayern de Munique não muito obrigado, Paris Saint-Germain não muito obrigado. Agora fala-se do Atlético de Madrid, mas mesmo aí parece que a porta também se está a fechar. O presidente do Atlético de Madrid, Henrique Cerezo, disse que, citamos, é praticamente impossível para Ronaldo vir para o Atlético de Madrid. O treinador do Atlético, Diego Simeone, disse que ninguém lhe falou disso e que não quer que o avançado Griezmann se vá embora para dar lugar a Ronaldo. Uma organização de adeptos do Atlético de Madrid, a União Internacional de Adeptos do Atlético, emitiu uma declaração a dizer que rejeita também a contratação de Ronaldo, que descreveu como sendo a antítese do que constitui o Atlético de Madrid, tais como esforço, generosidade, modéstia e humildade. Ora bem, Ronaldo parece que não tem essas qualidades, segundo os adeptos do Atlético de Madrid. A declaração descreveu ainda Ronaldo como um jogador de grande declínio e apelou ao clube para rejeitar imediatamente, publicamente, a contratação de CR7. Creio que CR7 deve ter alguma coisa escondida, porque para já parece que não vai para lado nenhum, mas ele continua a recusar-se a ficar no Manchester. O Manchester United, entretanto, está à procura de alguém para substituir Ronaldo e fala-se em Neymar. Mas Neymar, entretanto, precisa de advogado. Vai ser julgado em Barcelona entre 17 e 31 de outubro por alegadas ilegalidades cometidas no processo de transferência do Santos para o Barcelona. Ele é acusado de crime de fraude e corrupção, juntamente com os pais e os antigos presidentes do clube espanhol, Josep Bartomeu e Sandro Rosella.
E assim nos despedimos desta segunda meia-hora de emissão. Vão continuar com a Voz da América mais 30 minutos, apresentado pelo Amâncio Miguel. Então, continuo com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com e também no Facebook, Twitter e Instagram. Temos o número do WhatsApp, que é o mais 1-202-251-9466. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação Amêncio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia diz ter capturado a segunda maior central elétrica da Ucrânia. Civis atacam instalações das Nações Unidas em várias zonas do leste do Congo Democrático. Hoje é quarta-feira. Moçambique, insurgência em Cabo Delgado, um ano depois do envio de tropas estrangeiras, será o destaque numa rubrica hoje assinada por Ramos Miguel. Mas vamos para já alguns apontamentos de reportagem. Vamos a Guiné-Bissau. O presidente da França vai por algumas horas visitar a Guiné-Bissau entre hoje e amanhã num périplo que o levou aos Camarões e ao Benin. Analistas consideram que a deslocação neste momento de Emmanuel Macron à África visa ampliar e consolidar a sua zona de influência no continente, incluindo a Guiné-Bissau. Reporta Lassana Kassamá.
Para o historiador e antropólogo investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, João Paulo Pinto Co, a visita do presidente da França, particularmente à Guiné-Bissau, não deve ser encarada apenas na perspectiva dos atuais interesses geoestratégicos, mas sim com alguma carga do passado.
As relações entre a Guiné-Bissau e a França estiveram abaladas, principalmente durante o conflito militar que assolou a Guiné-Bissau no ano 98. O conflito esse que teve a participação de mercenários franceses, vistos, fotografados e filmados na Guiné-Bissau. Portanto, a presença do Macron vem, evidentemente, para tentar dissipar esse clima de mal-estar e tentar reatar também as relações bilaterais em vários domínios.
E com a deslocação de Emmanuel Macron aos três países africanos, nomeadamente Camarões, Benin e Guiné-Bissau, afirma João Paulo Pinto Co, a França está a tentar fortificar a sua presença no continente africano.
Levando em consideração a expulsão humilhante que a França sofreu na República do Mali, onde há presença forte da Federação Russa. Nesta altura em que o Macron faz a visita à Guiné-Bissau, o Ocidente e a Rússia estão em guerra, cujo palco é a Ucrânia. Portanto, esse conflito também está a se transbordar para a África Ocidental, uma vez que Mali continua sendo um palco de disputa entre as potências ocidentais e russa. Portanto, Macron vem à Guiné-Bissau justamente para tentar marcar a presença e tentar também, enquanto liderança europeia, manter um encontro com uma Rembalo que está numa liderança subregional. Há uma França que quer uma represália contra o Mali, mas há também uma CDAO que não consegue impor
as suas sanções, não consegue reverter a situação no Mali.
Uma leitura igual tem Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, para quem a visita do chefe de Estado francês tem a ver, acima de tudo, com a estratégia de Paris em ampliar a sua zona de influência.
Essa busca pela ampliação da zona de influência é causada pela redefinição da nova ordem mundial que está em curso, no qual a Europa, que inclui a França e Estados Unidos, estão a perceber essa ascensão chinesa em parceria com a Rússia, e isso acredito que é uma das razões que está na origem dessa visita do presidente Macron à Guiné-Bissau.
Entretanto, a Guiné-Bissau pode ganhar algo com a visita do presidente da França, conclui Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais.
O país pode solicitar uma condição privilegiada no âmbito das relações comerciais com a França e também reforçar a cooperação no âmbito do desenvolvimento.
Especialistas guineenses sobre a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, à Guiné-Bissau, assim como aos Camarões e o Benin. Lassana Kassama, para a Voz América.
Moçambique voltou esta quarta-feira a viver sob ameaças de manifestações públicas, tendo as autoridades mobilizado a Polícia da República para controlar os ânimos de vendedores do mercado do peixe, que exigem taxas justas. O mercado do peixe, na Marginal de Maputo, é um dos principais pontos turísticos daquela cidade, de onde reporta o William Mapote.
Nesta quarta-feira, vendedores do mercado do peixe na Marginal da capital saíram à rua para reivindicar pagamento de indemnizações pelo nascimento de um projeto imobiliário numa zona onde foram transferidos para um novo mercado.
Assim queremos o dinheiro de lá do antigo mercado.
Estamos naquele mercado ali a vender, porque nos tiramos daqui. Aqui estamos a jogar, tudo é difícil. Estamos a ser humildade neste mercado.
Estamos a pedir, por favor, nos acompanhe para o antigo mercado.
A manifestação esteve à vista de todos e chegou a condicionar a circulação rodoviária na marginal da capital. O vereador do mercado e feiras de Maputo, Danúbio Lado, reagiu ao levantamento, mostrando o parecer da edilidade.
Foram alocados aqui no mercado do peixe com melhores condições. Na altura, não se aventava qualquer compensação pela transferência. Ademais, porque eles receberam novas infraestruturas para poder desenvolver a atividade em melhores condições.
Paralelamente ao levantamento dos vendedores, voltam a circular na capital mensagens convocando manifestação. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, diz que a polícia está atenta e posicionada para o que der e vier.
Estamos nas vias públicas, nas grandes praças, terminais, a trabalharmos convosco e colaborem conosco. Queremos prevenir que as pessoas não avancem para aquilo que se pode dizer às manifestações.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quarta-feira, dia reservado à agenda africana aqui na Voz da América, e hoje vamos a Moçambique. O Ramos Miguel discute com analistas o impacto da presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, isto no combate a uma insurgência desde 2017. De facto, faz um ano que o Ruanda e a SADC, que é a região da África Austral, mandaram militares. Estará isto a resultar? É a agenda africana com Ramos Miguel.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Em Moçambique, passados 12 meses depois da colocação de força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e do Ruanda em Cabo Delgado, para ajudar as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo, analistas dizem que os resultados esperados não foram alcançados, pelo contrário, este fenómeno tende a alastrar-se à zona sul daquela província. O analista Manuel Alves diz ser fundamental melhorar a estratégia de luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, porque esta não está a resultar.
De resultados podiam até ser melhores, mas acredito que muito ainda tem que se fazer. A presença das forças internacionais em Cabo Delgado ainda não conseguiram tanto ser aquilo que era o desejável do ponto de vista de respostas, de resultados concretos no terreno, tendo em conta passos no sentido de promover o diálogo. É difícil, tanto para o caso de Cabo Delgado, uma vez que até aqui ainda não há rostos da contraparte, mas isto coloca por si só um desafio ao governo para que se desdobre em esforços em busca de melhores saídas para Cabo Delgado. Portanto, ainda não estamos satisfeitos com os resultados palpáveis, ainda não há, na verdade, resultados que nos assegurem alguma confiança naquilo que está a se desenvolver em Cabo Delgado na luta contra o terrorismo.
Já o analista Zé Manteigas diz que o alastramento da violência às vizinhas províncias de Niassa e Nampula desmente o discurso oficial de que a situação em Cabo Delgado está a ficar normalizada.
O terrorismo continua ainda a provocar mortes e destruição em Cabo Delgado. E com tendência a alastrar-se para outras províncias, nomeadamente Niassa e Nampula. Efetivamente, não se pode concluir que os objetivos foram alcançados. Ainda continuamos debaixo desse sofrimento, como moçambicanos. E mais, há um aspecto que me parece que é importante sublinhar. Parece que internamente estamos a minimizar, não é? Essa violência, porque estamos com um discurso triunfalista, de que estamos a desbaratar as bases terroristas, mas no dia a dia parece que as situações estão tentando deslocar-se. Bom, há informações de continuação de assassinatos bárbaros por parte dos indivíduos e dos fugidos. Portanto, devidos dois meses, ou seja, um pouco mais de um ano, é óbvio que nós, como americanos, sentimos que os objetivos não foram alcançados.
E, na sua perspectiva, como sair, digamos, desse ciclo de violência?
Primeiro, é preciso que as nossas forças de segurança, sobretudo os serviços de inteligência, o seu comando tem dinheiro. Deve funcionar convenientemente, porque sem um serviço de inteligência a trabalhar de forma eficiente e eficaz, nós nunca vamos conseguir lograr a paz. Nunca vamos conseguir desbaratar os mínimos, as bases que os terroristas têm no país. Portanto, é importante que as forças de segurança, sobretudo o nosso serviço de inteligência, esteja à altura de ter informações atempadas, de modo a se promover ações atempadas e eficazes para travar a onda de progressão do terrorismo. Esse é o ponto. É importante que não se cante vitória, porque estamos a cantar vitória quando, de fato, no terreno, no teatro das operações, acontecem matanças, acontecem destruições, acontece a paralisação da economia nacional. Porque naquelas províncias a economia não vai fluir, não vai fazer guerra. Portanto, é preciso que o discurso social se compagine com aquilo que é a realidade do terreno. Porque se nós temos um discurso social de vanglória, não é? Enquanto o terreno está a acontecer exatamente o inverso, nós não estamos a contribuir para a redução do problema. É preciso que sejamos realistas e, sobretudo, que haja uma combinação eficaz, eficiente, de todas as forças de direito de graça.
O analista Ismael Moussa diz também que a guerra em Cabo Delgado está longe de terminar, tendo em conta a insistência com que os jihadistas têm feito os seus ataques, ainda que esporádicos, e o aumento do número de deslocados procedentes de distritos considerados livres da insurgência. Aquele analista defende que o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, tem um trabalho urgente a fazer na procura de formas de romper com as fontes de financiamento do terrorismo que, no seu entender, até hoje ainda não são conhecidas.
Se nós não rompermos com a questão logística, vai ser muito difícil ganharmos esta guerra. Mas, mais uma vez, esta guerra não se ganha só no campo de batalha. Ganha-se em várias frentes. Há a questão dos rostos. É preciso que a gente claramente defina isso. Nós já tivemos uma experiência interessante, que foi da libertação das freiras. Que lições tiramos daquele processo? Será que, de facto, não sabemos quem são as pessoas? Há todo um trabalho de casa que tem que ser feito. E este trabalho de casa é urgente, porque se nós não tivermos este trabalho de casa feito, vai ser muito difícil resolvermos este problema. Então nós temos que ir um pouco mais a fundo da questão. Será que não sabemos mesmo quem são os rostos? Porque a partir do momento que a gente tiver uma informação clara sobre isso, a academia já pode ajudar nos passos subsequentes. Portanto, se não houver uma clareza por parte do Estado em relação com quem está-se a relacionar, também dificulta todo o trabalho da academia. Pois há uma outra questão, que aqui também tem a ver com os parceiros da cooperação que conosco lidam no dia a dia. Há toda uma concepção, que há vários anos é adotada, de que não se deve ajudar Moçambique na questão da aquisição de meios letais. E normalmente o orçamento do Estado não é permitido que se compre armas, que se compre carros de assalto, por aí fora. Mas tivemos agora a guerra da Ucrânia, onde vimos toda a comunidade internacional a dar o apoio à Ucrânia para se defender. Não é? Portanto, a partir do momento que houve este espírito, eu acho que este espírito também devia ser, por uma questão até de equilíbrio internacional, nas relações internacionais, deviam também permitir ao Estado moçambicano que pudesse ter recursos para comprar armamento. Nós temos que armar o exército, nós temos que modernizar o exército, nós não vamos ficar eternamente dependentes do Ruanda. Foi bom termos trazido as tropas ruandesas, a SADEC, mas elas não vão ficar cá eternamente. Nós temos que estarmos preparados, não somente para este conflito, mas porque nós somos um país com recursos extremamente estratégicos. E tarde ou cedo teremos outros problemas, outros apetites que possam surgir até de países vizinhos e outros. E nós temos que nos organizar, temos que ter um exército à altura. Felizmente temos um ministro que, ao meu ver, é uma pessoa com competência para tal, mas ele não vai poder fazer omeletes sem ovos. Portanto, é importante que haja uma abertura total em relação à cooperação com Moçambique e que permita que Moçambique possa ter. Mas também nós, como cidadãos, o governo em particular, deve fazer um grande esforço para conseguir mudar, e agora que entramos para o Conselho de Segurança, embora como membros não permanentes, devemos fazer uso deste espaço para lutarmos para que a gente possa conseguir equipar-nos melhor o nosso exército. Não somente uma batalha isolada de Moçambique, mas uma batalha da SADEC. Porque se nós formos a SADEC, nós não temos nenhum exército da SADEC que seja referência. A África do Sul, antes do fim do Apartheid, era o maior exército, melhor exército que a África tinha. Hoje é o quinto exército sul-africano. Está abaixo da Argélia, está abaixo do Egito, está abaixo da Etiópia, está abaixo da Nigéria. É o quinto exército. Portanto, nós não temos nenhuma referência na SADEC. Zimbábue já teve um exército bom em tempos, mas com a crise também caiu, Angola também. Qual é a referência que nós temos aqui de segurança? Não temos nenhuma. Portanto, nós estamos debilitados. E não deve agradar a nenhum de nós. Portanto, deve-se unir o esforço da SADEC e, junto da comunidade internacional, nós temos que encontrar uma forma para que a SADEC, pelo menos, tenha um exército à altura. O Ruanda é um bom exemplo, mas nós devemos inspirar e ver o que é que podemos fazer a nível da SADEC. O Ruanda não é SADEC.
Para Ismael Moussa, sem um exército minimamente equipado e modernizado, vai ser extremamente difícil prever o que poderá acontecer nos próximos tempos, bem como criar um cordão de reforço para conter as investidas dos terroristas, sobretudo para evitar o seu alastramento à zona sul da província, incluindo a vizinha província de Nampula.
A partir do que é que acontece? A grande expectativa que nós tínhamos é que a guerrilha endurecesse na questão da época chuvosa. Felizmente, nós conseguimos passar a época chuvosa com alguma calmia. O nosso exército, com o apoio que teve tanto do Ruanda como da SADEC e dos outros, conseguiu ter um relativo sucesso. E, pelo menos na época chuvosa, nós saímos bem. Agora, é verdade que estes focos isolados vão continuar a existir. E o meu maior receio é exatamente o aproximar-se da província de Nampula. E é nisto que nós devíamos, era redobrar os esforços, principalmente no patrulhamento do rio Moçal, porque o rio Moçal leva-nos ao Lúrio, e aí o problema torna-se muito mais grave. Nós tínhamos que rapidamente redefinir toda uma estratégia, acredito que o Exército deverá estar a fazer isso, e se calhar lermos um pouco mais do que é que aconteceu na luta armada. Se nós pegarmos a luta armada, o que é que aconteceu? A Frelimo, por exemplo, na altura, perdeu as suas principais bases. E Causa da Reaga anunciava grandes vitórias, não é? A base Beira, entre outras, mas há um fenómeno interessante quando se tomou a base Beira. Causa da Reaga mostrava algum armamento, mas não mostrava capturados. E isso aconteceu em várias bases de Frelimo. Se nós repararmos o que é que aconteceu em Mocimbo e em Palma, foi a mesma coisa. Tivemos a captura de Mocimbo e Palma, mas cadê as pessoas? Cadê os guerrilheiros capturados? Capturamos algum armamento, é verdade, mas não capturamos o grosso armamento. Se nós pegarmos o número de carros que havia em Palma e que depois da tomada de Palma desapareceram, quando nós tomamos Mocimbo não verificámos esses carros lá. Onde é que estão? Então, estas são algumas interrogações que nós temos de fazer. Portanto, isto, a história se repete. Por isso que eu acho que é muito importante nós irmos à história. Há vídeos interessantes na internet do Causa da Reaga, com depoimentos de vários generais, inclusive até do Presidente Chissano, do General Chipando, entre outras, falando da experiência da luta armada. Eu acho que nós devíamos resgatar um pouco mais do que é que aconteceu na luta armada. E depois devíamos ir a verificar o que é que os portugueses fizeram, o que é que Causa da Reaga fez, para que a Frelimo não descesse de Cabo Delgado. Tivesse que contornar Paniassa e depois para Tete. Porque isto é que vai ser determinante para nós. Nós temos que encontrar uma forma de segurar. Agora, Pemba, é preciso uma atenção. É preciso irmos à história de novo, porque Pemba tem uma situação geográfica semelhante a Angoche. Tem uma única entrada. Mas Arnamo entrou em Angoche, no dia 17 de outubro de 1987. Como é que Arnamo entrou em Angoche? Então temos é que ir à história para nos acautelarmos. E não entrou na estrada principal número 1. Aliás, na estrada de acesso, no acesso principal.
José Manteigas diz, entretanto, que o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado, envolvendo elevadas somas de dinheiro, não está a resultar em nada, pelo contrário, vai agravar o endividamento dos moçambicanos.
Não foi apresentado no governo um orçamento, sobretudo, por causa desse crescimento em torno dessa matéria, é turismo, porque, como já disse, parece querer-se particularizar o conflito em Cabo Delgado. Por isso mesmo, não há, digamos, muita transparência, não mesmo transparência, em termos de alocação de recursos para a situação. O que é certo e acreditamos é que nós estamos a ficar endividados. Os poucos ou muitos recursos podem ser alocados para combater o terrorismo, e isso vai resultar numa dívida pesada para os moçambicanos. Aliás, já nos referimos sobre isso. A presença de um corpo estrangeiro aqui no país não é gratuita e nunca vai ser gratuita.
Doutor José Manteigas, como é que estamos nesta guerra e para onde é que vamos?
O discurso oficial é tranquilo, mas na verdade, no terreno, a situação é precária. Por isso, continuamos com pessoas deslocadas e, aliás, não é em vão que um dos dirigentes da República de Cabo Delgado, muito recentemente, impediu que os platôs retornassem às suas zonas de vida, alegadamente porque deviam esperar pela autorização do governo, mediante a criação de condições de segurança básicas lá nas populações.
Manuel Alves diz também ser em vão o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado.
O que é certo é que, do ponto de vista daquilo que são resultados visíveis no terreno, ainda não há, portanto, algo que nos mereça alguma confiança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E depois da agenda africana, olhando para a situação de insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e a participação de tropas estrangeiras, vamos agora ao resumo de notícias, quando caminhamos para o final, com João Santa Rita.
Forças russas disseram ter capturado intacta a segunda maior central elétrica da Ucrânia. A captura da central elétrica de Vuleirsk, no leste do país, a confirmar-se, será o primeiro ganho de importância estratégica de Moscovo nas últimas três semanas. Vídeo nas redes sociais mostram mercenários do grupo Wagner em frente ao complexo, que parece estar intacto. A Ucrânia não confirmou a captura da central elétrica a carvão, mas disse que há combates na zona. Por outro lado, as forças ucranianas atingiram uma ponte estrategicamente importante na parte sul do país, usando o que, segundo Kirill Stremusov, chefe adjunto da administração nomeada pela Rússia para a região de Kherson, disse serem sistemas de foguetes fornecidos pelos Estados Unidos. A ponte de Antonivsky, que atravessa o rio Dnieper, foi encerrada esta quarta-feira após o ataque ucraniano. Stremusov disse que a ponte estava ainda de pé após o ataque, mas que o pavimento da estrada estava cheio de buracos. A ponte é um elo fundamental que permite à Rússia fornecer as suas forças no sul da Ucrânia. Entretanto, o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki avisou que o acordo para permitir a exportação de cereais pelos portos de Odessa não tem qualquer credibilidade devido aos ataques ao porto de Odessa feitos já após o acordo assinado em Istambul. A Rússia, entretanto, reduziu hoje a entrega de gás à Europa numa escalada de tensões que vai tornar mais difícil para os países europeus armazenarem gás antes do começo do inverno. O gaseoduto da Gazprom está agora a operar apenas a 20% da sua capacidade. O Tribunal Europeu de Justiça rejeitou hoje um apelo da cadeia de televisão russa RT France contra uma proibição das suas atividades no país imposta pela União Europeia. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia vai adotar medidas similares contra meios de informação ocidentais que operam na Rússia. Em março, a União Europeia impôs a proibição às operações da RT Alemanha, França e Espanha e ainda RT English. As Nações Unidas disseram que as forças de manutenção de paz e as forças aliadas estão em alerta máximo na República Democrática do Congo, depois de três militares das forças de manutenção de paz terem sido mortos em protestos contra a ONU, que se tornaram violentos no leste do Congo ontem. Vários civis foram também mortos nos confrontos. Um porta-voz da ONU disse que os agressores roubaram armas à polícia congolesa e dispararam sobre o pessoal uniformizado da ONU em Butembo, uma base da missão de estabilização da ONU na República Democrática do Congo, conhecida pela sigla MONUSCO. O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que a multidão estava a vandalizar e a incendiar as instalações e que a situação era muito volátil e que estavam a ser mobilizados reforços. Acrescentou que as forças de reação rápida estão em alerta máximo e aconselhadas a exercer máxima contenção, usando gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e apenas disparando tiros de aviso quando o pessoal ou a propriedade da ONU estão sob ataque. A missão estava a receber alguma assistência para proteger as instalações por parte de forças armadas congolesas. Os manifestantes em Butembo, na província oriental do Kivu Norte, acusam a ONU de não os ter protegido de uma escalada de violência dos grupos armados que operam na região. Na capital do Kivu Norte, Goma, manifestantes tentaram também invadir os escritórios do Programa de Desenvolvimento da ONU, mas foram repelidos por guardas de segurança, de acordo com o porta-voz da ONU. Foi o segundo dia de protesto, tornou violento na segunda-feira. Os manifestantes visaram as bases da MONUSCO em Goma. Os Estados Unidos disseram hoje agora ser apenas uma questão de tempo antes de ocorrer um incidente de grande envergadura na região do Indo-Pacífico, devido ao que disse ser a escalada de comportamento provocador das forças militares chinesas. A secretária de Estado assistente para assuntos do leste da Ásia e Pacífico disse que as reivindicações ilegais e expansionistas no mar do sul da China, juntamente com o que disse serem ações provocadoras por forças chinesas, estão a contribuir para a instabilidade regional. As tensões sobre Taiwan e a invasão russa da Ucrânia são tópicos prováveis para uma chamada telefónica esperada esta semana entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping, disse a Casa Branca.
E assim chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Em nome de toda a equipa da Voz da América, neste último segmento estiveram consigo o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amâncio Miguel. Nós voltaremos amanhã, a continuação de uma ótima noite.
De seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um compromisso profundo e permanente de proteger e promover a liberdade religiosa para todas as pessoas em toda a parte, disse o secretário de Estado Antonio Blinken na Cimeira Internacional da Liberdade Religiosa, organizada e liderada pela sociedade civil em junho. A liberdade de religião é um direito humano. Sabemos que o mundo é mais seguro e mais estável quando as pessoas têm a oportunidade de praticar livremente a sua fé e de contribuir plenamente para o sucesso da sua comunidade. Uma das formas como o Departamento de Estado promove a liberdade de religião ou crença no estrangeiro é através do Gabinete de Liberdade Religiosa Internacional. O Embaixador-Geral para a Liberdade Religiosa Internacional, Rashad Hussein, envolve-se com o governo estrangeiro, membros de grupos religiosos minoritários, defensores da sociedade civil e líderes religiosos para promover a cooperação, respeito mútuo e inclusão. Em março, o secretário Blinken determinou que os militares da Birmânia cometeram genocídio e crimes contra a humanidade contra os Rohingya, que são predominantemente muçulmanos. Ele também reconheceu as atrocidades contra membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários na Birmânia. Outra forma do Departamento de Estado chamar a atenção para as tendências da liberdade religiosa é através do seu relatório anual internacional sobre a liberdade religiosa. O relatório deste ano registrou o aumento do antissemitismo, do ódio antimuçulmano e dos ataques a membros de grupos religiosos minoritários e a pessoas que optam por não acreditar. O secretário de Estado Blinken salientou que o Departamento de Estado continuará a falar de ameaças, ataques e discriminação onde quer que ocorram e olhará para a sociedade civil como um parceiro na promoção da liberdade religiosa. Não podemos fazer este trabalho sem os nossos parceiros em toda a sociedade civil. Eles levantam as vozes dos que sofrem de perseguição. Abrem-se os olhos a atrocidades e abusos no terreno e oferecem apoio, abrigo, um porto seguro para praticar a sua fé abertamente ou uma plataforma para falar aos que sofrem. O secretário Blinken exortou os grupos da sociedade civil que se tinham reunido e participado na cimeira da IRF a continuarem a estabelecer parcerias com os Estados Unidos e uns com os outros, especialmente entre fés e crenças, para fazer avançar a causa da liberdade religiosa. Continuar a documentar os abusos, bem como o progresso, acrescentou Blinken, e continuar a responsabilizar governos, como o nosso, para defender estes direitos. As nossas comunidades e os nossos países estarão em melhor situação nos esforços da sociedade civil. Ouviram um editorial da Voz da América que refletia os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.